alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Juliana Turati. No programa Vida Saudável de hoje, nós iremos falar sobre lactose e glúten. Na alimentação saudável, para alguns, eles são vistos como os vilões da vez. Parte das pessoas que optam por uma rotina sem os dois ingredientes garantem que conseguiram reduzir medidas e até o intestino está funcionando melhor. O glúten é uma proteína presente no trigo, centeio, cevada, malte. Nas receitas, ele é responsável por dar elasticidade às massas e, em geral, está presente em todos os alimentos que levam farinha de trigo em sua composição, como macarrão, bolos e pães. E ainda aparece na cerveja, no chocolate, em iogurtes e sobremesas. Já a lactose é o açúcar que está presente no leite. No de vaca, há aproximadamente 5% de lactose. Já no leite humano, existe aproximadamente 7%. Cada vez mais pessoas apresentam intolerância ou sensibilidade aos dois elementos. Será que o corpo humano se transformou? Será que estamos cada vez mais intoxicados por outros elementos que impedem de consumirmos esses alimentos tão tradicionais? Para entender se é necessário tirar o glúten e a lactose da dieta, estamos aqui no estúdio da Rádio Assembleia com a nutricionista Beatriz Camargo, que é especializada em doenças crônicas e comportamento alimentar. Olá, Beatriz, é um prazer ter a tua presença aqui no estúdio da Rádio Assembleia para falar sobre glúten e lactose para os nossos ouvintes do programa Vida Saudável.
Olá, Juliana. É um prazer vir aqui de novo conversar sobre nutrição e alimentação saudável. Para mim é sempre uma delícia vir conversar sobre esses assuntos.
Então a gente já vai começar te pedindo para destacar se tem alguma pesquisa, algum estudo que fale da quantidade dos brasileiros que possam vir a desenvolver algum tipo de intolerância, seja ao glúten ou à lactose.
A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso, de glúten e lactose, é que a intolerância à lactose e a alergia ao glúten são doenças completamente diferentes. Então, a intolerância à lactose é quando o ser humano não está produzindo a enzima que digere a lactose, que se chama lactase, em quantidade suficiente ou em nenhuma quantidade, então essa lactose não é digerida e traz malefícios, desconfortos, sintomas específicos. A doença celíaca, que é a alergia ao glúten, ela é completamente diferente. Na verdade, ela é uma doença autoimune, ou seja, o corpo está atacando o seu próprio corpo quando ele começa a digerir essa proteína específica que é o glúten. Então, o seu corpo, na hora que a gente vai fazer, por exemplo, o diagnóstico, fechar o diagnóstico, que é fechado por um médico, ele é fechado a partir de um exame, a partir de olhar todos os sintomas do quadro clínico e de um exame que mede o anticorpo que o seu corpo está produzindo contra o glúten. Então, eles são doenças completamente diferentes. A intolerância à lactose é uma intolerância e a doença celíaca é a alergia ao glúten. Por que elas foram colocadas no mesmo lugar? Na verdade, porque elas têm sintomas muito parecidos, que é desconforto gástrico, distensão abdominal, sabe quando a barriga fica assim, cheinha, e você sabe que você está com gases, dor, diarreia. Se a intolerância ou a doença celíaca for muito forte, a pessoa pode ter vômito, enjoo, dor de cabeça, problemas respiratórios, problemas de pele, vai ficando cada vez pior, na verdade. E há uns anos atrás, se a gente pesquisar na internet, alguns anos mesmo, assim, 2010, 2012, as pessoas começaram a ter esse boom de eu tiro glúten e lactose e eu emagreço. Então, isso ficou uma moda, é um mito da nutrição que as pessoas precisem realmente retirar o glúten e a lactose se elas não têm nenhuma dessas doenças. Na verdade, é que você me perguntou sobre incidência dessas doenças no Brasil. A doença celíaca, a alergia ao glúten, cerca de 1% só da população tem a doença. Então, é muito pouco perto da quantidade de pessoas que tirou o glúten da dieta. Já na intolerância à lactose, não. Na intolerância à lactose, a gente tem quase 40% da população adulta, acima dos 16 anos, com algum tipo de baixa produção da enzima lactase. Então, às vezes, a pessoa ela aguenta comer um queijinho, comer uma pizza, mas se ela tomar um sorvete, ela passa mal. Porque a produção de enzima, ela existe, só que ela é baixa. Uma coisa interessante de se dizer é como isso aconteceu. Na verdade, a intolerância à lactose, ela pode acontecer geneticamente, né? Então, eu nasço sem a produção, o meu gene não está programado para produzir a lactase. Então, eu não tenho enzima nunca, em nenhuma ocasião. E tudo bem, existem até criancinhas, bebezinhos que nascem e não conseguem mamar na mãe, porque eles não têm a lactase, então eles passam mal até com o leite da mãe, que, como você falou, tem 7% de lactose, aproximadamente. E daí existe essa intolerância à lactose que a gente vai adquirindo, né? O que acontece? As etnias diferentes do mundo têm intolerâncias diferentes. Por exemplo, a etnia oriental, as pessoas que são orientais, chineses, japoneses, a incidência de intolerância é altíssima. Porque na genética deles, a genética foi sendo moldada para não consumir tanta lactose e não ter produção de enzima. A etnia africana, então negros e pardos, também tem menor produção de... É mais comum ver a intolerância nessas pessoas.
E Beatriz, tu pode nos explicar o que significa, então, né, ser intolerante à lactose e alérgico ao glúten? Você já nos falou de alguns dos sintomas, mas se você quiser destacar mais algum e também do diagnóstico, como que acontece?
Então, o diagnóstico dos dois normalmente acontece a partir dos sintomas, porque são doenças que têm muito sintoma no dia a dia, né? Você pensar que a comida brasileira, café da manhã, a pessoa começa o dia dela comendo cafezinho com leite, pão com manteiga. Aí já tem a lactose, já tem o glúten. E daí ela começa a sentir sintomas, que é piriri, dor de barriga, enjoo, esse excesso de gases, desconforto. E ela vai percebendo isso. Existem pessoas que têm menos consciência alimentar e passam a vida toda sem sentir isso. Mas, normalmente, quando a gente tem dor de barriga, a gente repara. E daí, elas vão buscar um médico. Quando elas chegam no médico, a gente faz testes específicos. Então, para a gente reconhecer, para a gente ter o diagnóstico de intolerância à lactose, a gente faz um teste de intolerância à lactose. Você vai até o laboratório, você toma uma dose cavalar de lactose, e daí a gente mede seu sangue de minutos em minutos, lá tem um período específico, para ver se está sobrando ou não mais açúcar dentro do seu sangue. Esse teste é um dos testes que a gente faz para fechar o diagnóstico de intolerância à lactose. Porém, normalmente, quando a pessoa começa a ter os sintomas, o que ela faz é tirar a lactose. Ela começa a reparar sozinha. Ah, toda vez que eu tomo sorvete, eu tenho dor de barriga. Toda vez que eu tomo leite com achocolatado, eu fico com dor de barriga. Então, às vezes, a pessoa já vai testando, né? Então, ser intolerante à lactose é isso. É você começar a ter esses sintomas que são muito desagradáveis, gases, dores, diarreia. E sozinha a pessoa já vai linkando um pouco com o leite e vai testando tirar isso da dieta. E daí pode fechar o diagnóstico com exames. Já na alergia ao glúten, que é a doença celíaca, existem várias questões dentro da doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune. Então, muitas vezes, ela está correlacionada com outra doença autoimune. Então, a pessoa já tem uma doença autoimune, um hipotireoidismo, um lúpus, e daí, de repente, ela começa a ter sintomas de desconforto, de diarreia, de dor na barriga. E daí, a gente faz um teste de contagem desses anticorpos para ver se ela tem alergia ao glúten ou não.
Beatriz, e mediante que situação é necessário cortar, no caso, o glúten e a lactose na alimentação?
Então, Juliana, eu recomendo cortar de fato esses alimentos só com o diagnóstico fechado. Por quê? Essa coisa assim de, ah, eu vou parar de comer lactose para emagrecer, por exemplo. Cortar a lactose e cortar o glúten também da nossa vida é muito complicado. Por quê? A maioria dos alimentos tem glúten ou tem lactose. Se você é acostumado a comer alimentos que são industrializados, a maioria tem glúten ou tem lactose. Então, começa a virar uma dieta muito restrita. E é uma dieta onde, assim, tudo você não pode, né? Como eu comentei antes, do café da manhã. Então, se eu tomo de manhã café com leite, pão com manteiga, eu já não posso nem a manteiga, nem o pão, nem o leite. Daí, se eu vou comer pizza com os amigos, eu não posso, porque tem glúten e tem lactose. Se eu vou comer macarrão, glúten e lactose. Se eu vou comer purê de batata, lactose. Então, a vida fica muito restrita, sendo que não há uma necessidade clínica de retirar esses alimentos. É muito engraçado, porque às vezes, engraçado assim, né, trágico cômico, porque às vezes eu atendo paciente recém-descoberto com qualquer uma dessas doenças e eles estão genuinamente tristes, em luto, por terem que tirar esses alimentos, porque eles sabem. Eu falo, se você quiser comer, entenda que tudo bem, mas você vai passar mal. E isso não é tudo bem pro seu corpo. Mas essa fase de luto é muito difícil, porque na hora que você fala para um ser humano que é adulto, que dirige, paga a conta, namora, faz tudo o que quer, de repente ele é restrito de uma coisa muito primordial, que é a alimentação. E as pessoas, é muito difícil delas encararem isso e fazerem isso de uma maneira saudável. Então, eu recomendo que, para tirar isso da dieta, só se tiver um diagnóstico fechado. Se não, vamos procurar outro jeito de comer melhor, de comer mais saudável, comer menos produto industrializado, menos açúcar. E não necessariamente menos lactose.
E na prática, no dia a dia, né? Como que fica quem é intolerante à lactose e alérgico ao glúten? Ele tem um dia a dia mais, assim, saudável?
O que é legal, assim, né? Se a gente for ver o lado bom desse diagnóstico no Brasil, é que a comida do brasileiro tem muito pouco glúten e muita pouca lactose. Então, ok, eu dei a opção do café da manhã com café com leite, pão com manteiga, que é um basicão. Mas se a gente for falar de comida de fato, pensa assim. Eu almocei hoje arroz, feijão, carne moída com cenoura ralada, rúcula e farofa. A farofa era feita de farinha de mandioca, então não tinha glúten. O arroz e feijão não tem glúten, a carne não tem glúten, a salada não tem glúten. Se a gente fosse falar de lactose, a minha farofa eu fiz com óleo, porque tinha acabado a manteiga em casa. O arroz não tem lactose, então não tinha lactose na farofa. O arroz não tem, o feijão não tem, a carne não tem, a salada não tem. Então, se eu me descobrisse doente celíaca ou intolerante à lactose, o meu almoço não ia ter mudado nada. Dentro da alimentação do brasileiro, claro, a gente vai precisar prestar mais atenção, mas não necessariamente restringir tanta coisa. Na intolerância à lactose também, a gente tem outras saídas para viver bem. Por exemplo, você pode tomar enzima. Hoje em dia, no mercado brasileiro, isso só tinha nos Estados Unidos e na Europa, mas hoje em dia, no mercado brasileiro, você consegue comprar enzima. Na alergia ao glúten, o que é muito complicado? No glúten, a gente tem, como você falou antes, né? Então, trigo, malte, cevada, centeio, todos têm glúten. Então, tudo bem, arroz não tem glúten, milho não tem glúten, mandioca, batata, nada disso tem glúten. Porém, se eu cozinho no mesmo lugar alguma coisa que tem glúten e alguma coisa que não tem, uma coisa contamina a outra e a pessoa pode passar mal. Então, o cuidado com o paciente que tem alergia ao glúten é muito maior, mas o dia a dia do paciente intolerante à lactose é um pouco mais fácil do que o paciente celíaco.
Você pode explicar quais que são os efeitos colaterais do glúten e da lactose?
Juliana, eu vou explicar melhor do que efeitos colaterais, porque se a pessoa não tem a alergia ao glúten nem a intolerância, o efeito colateral do glúten, que é uma proteína, vai ser te nutrir. Porque seu corpo vai conseguir, se você não tem a doença, seu corpo vai digerir o glúten, que é uma proteína, e vai conseguir usar ela para fazer várias coisas no seu corpo. A lactose é a mesma coisa, a lactose é um açúcar, seu corpo vai digerir, vai para sua corrente sanguínea como glicose e você vai ter energia, né? Já se você tem a doença, daí sim você vai ter efeitos colaterais, como eu disse antes, que são os sintomas de desconforto gástrico. Enjoo, gases, diarreia, desconfortos no geral. Mas só o glúten e a lactose, sem você ter o diagnóstico de alguma dessas doenças, não vai trazer efeito colateral nenhum.
Logo, não tem problema nenhum comer de forma equilibrada.
Exato, e muitas pessoas, porque na internet, de novo, teve um boom desses mitos nutricionais, e um deles era que tanto o glúten quanto a lactose inflamava. Isso é uma coisa que a gente precisa muito conversar, assim, muito explicadinho, que não existe um alimento específico que inflama. Tá? Não existe comer um tomate e ser inflamada, não existe comer um pão e ser inflamado. Né? O excesso de alguns alimentos podem causar alguns tipos de fatores oxidativos que vão fazer um estresse no seu corpo, mas isso é uma coisa, uma bioquímica corporal, uma fisiologia muito avançada. Não é o glúten que vai inflamar você. Então, tem pessoas que têm doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, por exemplo, que acabam lendo, porque glúten inflama, eu tenho o meu joelho está inflamado, então vou tirar o glúten. Não é assim que funciona. Tá? Então, O glúten e a lactose não são inflamatórios. Isso é muito importante ficar claro.
Com certeza, é muito bom até para o ouvinte saber o que acontece de fato e não ficar imaginando, né, quando lê algumas matérias nesse sentido. Beatriz, e tu pode nos dar dicas de como que a gente pode ter bons resultados numa dieta sem o glúten e sem o leite?
Então, Juliana, as pessoas, de novo, elas têm um mito que se você retirar o leite ou retirar o glúten, essa dieta vai ser mais fitness, vai ser mais light. E, na verdade, não é bem assim. O que, que acontece? Quando a gente vai pesquisar no mercado, ler o rótulo do que tem a lactose e do que tem o glúten, muita coisa tem. Então, de repente, você está comendo, se você tenta tirar, você está comendo metade das coisas que você comeria. Ah, fulana emagreceu porque tirou o glúten e a lactose. Não, a fulana emagreceu porque ela tirou todos os biscoitos que tinham glúten, todos os bolos, todas as pizzas, todas as massas, todas as cervejas, todo o uísque, tudo que tinha glúten e que tinha lactose. Então, ela perdeu peso não por conta do glúten e da lactose, mas porque ela se restringiu e comeu menos alimentos. A dica que eu dou para ter uma dieta bem sucedida, sem glúten e sem lactose, é ir reparando os seus sintomas. Por exemplo, eu sempre tomei leite com Toddy e me sentia sempre meio mal, meio embrulhada, meio dava uma diarreia, dava gases. Suspende, tira esse leite, substitui por um suco de laranja. Vê como você se sente. Ah, nunca mais tive diarreia. Então, era o leite. Mas, e daí se a gente fosse falar de qualidade nutricional, o leite com achocolatado vai ter proteína, vai ter cálcio, que é uma coisa importantíssima, que as pessoas tiram a lactose, tiram todas as fontes de leite. Todas as fontes de leite são grandes fontes de cálcio. Daí é isso, são essas, por exemplo, meninas jovenzinhas que param de comer lactose e nunca mais comem nada com cálcio, elas vão ser idosas com osteoporose, com problemas ósseos. Então isso também é bom destacar. Então, tirar coisas da dieta para emagrecer pode acabar te machucando do outro lado, que é no lado da saúde corporal. Então assim, para você ter uma dieta boa, tentando retirar o glúten e a lactose, eu gosto que as pessoas pensem nisso. Não pensa só no glúten e na lactose. Pega esse alimento e vê se ele te faz bem ou se ele te faz mal. Você come ele e fica bem? Ou você come e fica enjoada, com dor de barriga? Daí tira pelo enjoo, pela dor de barriga. Não só porque tem glúten ou lactose.
Observar as reações do corpo, né?
Exatamente.
Do organismo.
Exatamente. Observar quais são os sintomas que esses alimentos te trazem. Por exemplo, você come fruta e seu intestino funciona melhor? Mantenha a fruta. Né? Você come leite e te dá rinite, isso é uma coisa muito comum. As pessoas tomam muito leite, o leite tem uma proteína específica que causa maior produção de muco. Mas isso é assim, pequeno no nosso corpo, mas tem gente que sente mais.
E dentro dessas possibilidades que tu nos apresentou, tem um tratamento mais adequado nestes casos, seja na intolerância à lactose ou na alergia ao glúten?
O tratamento na intolerância à lactose é retirar a lactose do dia a dia e, quando for comer a lactose, usar a enzima, né? Nem todo paciente tem o poder aquisitivo para comprar a enzima, para ter isso sempre. Às vezes você viaja e esquece em casa. Mas então o certo seria tirar a lactose ou usar a enzima. No caso da doença celíaca, é tirar os alimentos fontes de glúten, né? E daí, o que eu sempre recomendo? Se você recebeu um diagnóstico desse, procure uma nutricionista. Procure uma nutricionista, porque muitas vezes a gente fala: ah, tá bom, vou tirar o pão, vou tirar a massa, vou tirar a pizza, e acaba o quê? Comendo quase nada ou ficando super frustrado porque não tem o que comer. Então, a nutricionista, nessas horas, ela vai te dar a ideia do que você pode comer, fora as coisas que você vai ter que tirar. Porque na doença celíaca, o remédio, o tratamento é tirar o glúten, e ponto final.
Ouvintes, então, com a dica da nutricionista Beatriz, se você se descobrir alérgico ao glúten ou intolerante à lactose, busque ajuda, busque a orientação de um profissional para que você possa, então, estar tendo uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. Beatriz, um mito ou verdade é que intolerantes à lactose podem beber leite?
Os intolerantes à lactose, eles podem beber o leite desde que o leite seja sem lactose, ou seja, ele já vem com a enzima lactase dentro dele, misturada, então ele não tem lactose, ou se ele tomar a enzima lactase antes de beber esse leite. Se ele tem intolerância e ele só tomar o leite normal da vaca, ele vai ter sintoma. Vai ter dor de barriga, vai ter gases, vai ter desconforto.
E para finalizar a entrevista, Beatriz, tem algo para destacar que a gente não conversou e que seria importante o nosso ouvinte saber?
Acho que a coisa mais importante com relação à intolerância à lactose e à alergia ao glúten é: se você está se sentindo desconfortável, você que está ouvindo essa entrevista, se você tem algum desses desconfortos que a gente falou, costuma ter muito gás, costuma ter muita dor de estômago no intestino, costuma ter dor de barriga, costuma ter enjoo com frequência, procura um especialista. Você pode estar com uma dessas doenças e não estar sabendo e estar maltratando o seu corpo aos pouquinhos. Porque é isso, anteriormente você me perguntou, pode tomar leite ou não pode? Se o paciente que tem essa doença, essa pessoa que tem essa restrição, faz uso desse produto, ele vai ter os sintomas. Se ele tiver os sintomas, ele está agredindo o corpo dele. É, toda vez que você tem diarreia, você está agredindo o seu corpo, ele está tentando se defender, tendo essa diarreia. Então, a dica que eu mais dou, que eu mais gostaria de destacar é: se você tem esses sintomas, procure um especialista para ver de onde esses sintomas estão vindo, para ter uma vida melhor. Se você não tem esses sintomas, não precisa tirar isso da dieta, porque glúten e lactose não inflamam. E se você quer perder peso, existem outros métodos mais saudáveis de fazer isso sem tanta restrição.
Ouvintes, depois deste esclarecimento todo e aprendizado sobre o glúten e a lactose, eu agradeço a presença da Beatriz Camargo aqui no estúdio da Rádio Assembleia. Agradeço a tua disponibilidade com os nossos ouvintes. Muito obrigada, Beatriz.
Imagina, Juliana. Obrigada a vocês. Eu adoro vir aqui conversar. Sempre que vocês precisarem, é só chamar.
Muito obrigada mesmo, então. E durante a programação da Rádio Assembleia, estaremos reprisando o programa Vida Saudável de hoje, que trouxe informações sobre a intolerância à lactose e a alergia ao glúten. E contou com a presença da nutricionista Beatriz Camargo, que é especializada em doenças crônicas e comportamento alimentar.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.